Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
Olá, prezada pessoa ouvinte e cidadã. Toda semana, o Banco Central ouve os 100 maiores especialistas financeiros de todo o Brasil para saber o que eles estão achando hoje que acontece na nossa economia até o fim deste ano e também do ano que vem. A começar pelo famoso PIB, Produto Interno Bruto, soma das riquezas e serviços produzidos aqui dentro do Brasil. Ou seja, só pode ser aqui dentro do Brasil. Ou seja, como a economia brasileira está se comportando, bem ou mal. E pelo que está acontecendo, melhor falar assim então, como a economia brasileira não está se comportando. Pois vamos à palavra dos analistas financeiros, publicada no Boletim Focus, Banco Central, nesta segunda-feira, dia 7. O que eles estão achando? PIB. A economia deve fechar este ano numa queda de 3,5% abaixo de zero, negativos. A pior queda dos últimos 25 anos. É que em 1990 a economia caiu 4,35%. Para o ano que vem, eles acham que a economia volta a cair, mas dessa vez em 2,31%. Segunda coisa que também interessa por demais aí no bolso da prezada pessoa, ouvinte cidadã. Inflação oficial. Aquela medida pelo IBGE, a tal do IPCA. E como é que estamos? Mal. Os analistas financeiros ouvidos pelo Banco Central estão achando hoje que a inflação oficial fecha mesmo este ano em 10,44%. Só lembrando, a meta ideal do centro da meta, traçada pelo governo, é que ficasse nos 4,5%. Na pior, na chamada meta do teto, seria de 6,5%. Pois fecha o ano, acham os analistas, nos 10,5. Ainda que o Banco Central, em setembro, tenha estimado que a inflação fechasse esse ano nos 9,5%. Como desculpa para esta inflação bem acima do teto, são muitas, entre elas a alta do dólar e dos preços administrados pelo governo, principalmente nas contas de luz, água, gasolina, passagem de ônibus e outros. Foi tudo administrado para cima para equilibrar os custos e o recebido pelos serviços. Agora, o principal, se a estimativa dos analistas financeiros quanto à economia se realizar, será a primeira vez, repito, que o Brasil terá 2 anos seguidos de queda, desde 1948, quando o IBGE começou a fazer esse tipo de levantamento. É o que se chama de retração, recessão ou depressão, de acordo com cada economista. Só lembrando, na semana passada o IBGE informou que a economia brasileira registrou retração ou queda de 1,7% nos meses de julho, agosto e setembro, e que por isso o país continua em recessão. Lembrei que o dólar alto é colocado como uma das causas da inflação alta, então os analistas acham hoje que o dólar fecha esse ano nos R$ 3,95 e no ano que vem, 2016, R$ 4,20. Pronto, esta é a situação da economia brasileira no momento.
É da sua conta.
Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
E com a gente, aqui no Encontro, a economia que você entende, entrevista de valor, Diogo Pelissaro. Ele é consultor de negócios, Central Sicredi Brasil Central. Um prazer tê-lo aqui.
Bom dia, Mancais. Bom dia, ouvintes da rádio.
E a conversa hoje é o seguinte: todo mundo aí já com um bolso cheio de dinheiro.
Que maravilha! Né?
13º chegando, é, geralmente fala, mas muita gente é a segunda parte, alguns é todo o 13º, né? Mas é um dinheiro extra, um bom dinheiro se somar tudo, né? Que está chegando aí na praça.
Com certeza.
Então vamos conversar sobre isso. Com esse dinheiro, 13º, numa época de crise, tem que saber usar isso aí, né?
Sim, Macaes, é todo diferencial a gente ter esse planejamento financeiro, né? Saber onde a gente vai investir, saber o nosso futuro, né? Saber o nosso... ter o norte, né? Para que a gente vai fazer, definir os objetivos, né? Os financeiros.
E tem umas coisas aí que a gente pode pegar esse 13º. Primeiro, vamos pegar o pessoal endividado. Renegociar a dívida seria a primeira coisa, né?
Sim, definir os contratos de maiores juros, né? Esse é o primordial e esse é importante, o que sobrar, a gente fazer esses aportes, né? De pensando no futuro, planejamento do filho, uma viagem dos sonhos, enfim.
Tem uma coisa já de imediato, começando o ano, todo ano tem aquelas coisas fixas já. É IPVA, IPTU, escola das crianças, matrícula. Então já é bom não gastar tudo no Natal, esse 13º, né?
Com certeza. Material escolar é uma coisa que também ajuda muito nos gastos, né? É, a gente tratar um pouco o nosso 13º com atenção, né? Pensar nessa virada do ano, não gastar tudo nas festas, né?
E a gente fala 13º, pensa que não é tanto dinheiro assim, porque já foi uma parte, tem muita coisa, tem festa, mas qualquer dinheiro numa época de dificuldade, sabendo usar, é muito importante, hein?
Com certeza. É. Com certeza. Ele faz o diferencial da nossa tranquilidade. A gente sabe que a tranquilidade financeira, se a gente planejar nosso gasto, né? Se a gente fizer o planejamento do ano todo, eu acho importante a gente deixar aqui, Macaes, pensar o ano todo em vez de só, o que eu vou fazer com o nosso 13º? Não, a gente fazer o planejamento do ano todo e sim uma parte desse valor, fazer os investimentos, guardar, fazer a poupança desse valor. E aí, se a gente tiver um pouco mais tranquilo no 13º, a gente pode fazer ou comprar um presente a mais, mas enfim, não deixar a oportunidade de guardar esses valores.
Estava com essa conversinha mole e tal, assim, né, sobre o 13º, mas era justamente para chegar no principal da prosa, que é isso aí. Então, sempre, não é que vai sobrar um dinheiro, tem que achar um jeito para sempre programar uma sobrinha para fazer essa poupança desse dinheiro que vai ter todo mês, né?
Exatamente, Macaes. Esse é o diferencial da gente ter essa tranquilidade financeira.
Agora, começando em cima do 13º, que vale para todos os meses. Então, tem que sobrar um dinheiro para quem fazer o quê? Uma poupança, né? Poupança tem a famosa caderneta de poupança, que é o principal. Teria outros meios antes de a gente falar dessa caderneta de poupança?
É, a gente costuma até frisar um pouco a poupança. Tem outras, claro, vários tipos de investimentos. Tem, dependendo, de acordo com o perfil de cada investidor, né? Tem o perfil moderado, tem o perfil mais agressivo, aquele que tem o apetite a maior risco, né? É, só que tem os investidores que procuram ter mais aquela tranquilidade, por isso a poupança ela vem nesse espaço, porque ela não tem imposto de renda, né? Não tem os custos, e sim só apenas a rentabilidade do mês fechado. E isso é importante.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1h, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11h, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Uma pergunta, até veio outro dia de um ouvinte, Caderneta de poupança, ela é garantida até quanto? Tudo que tiver depositado tem um limite de garantia, caso o banco quebre, qualquer outra coisa?
Ela tem a garantia do fundo garantidor, né, de o FGC ou o FGC-COP, FG-COP, das cooperativas até 250 mil.
250 mil por pessoa, por CPF, né?
Por CPF,
isso.
Perfeito.
Então, estamos conversando com o Diogo Pelissaro, consultor de negócios, Central Sicredi, Brasil Central. Então, vamos entrar agora nessa história para o pessoal entender, todo mundo conhece, é fácil de entender, fácil de usar. O pessoal tem mais maneira de tirar do que depositar. Caderneta de poupança, vem lá do tempo de Dom Pedro II, né?
Perfeito. Foi um dos primeiros investimentos, se não foi o primeiro, e eles... teve suas mudanças, teve a sua inovação, né? E hoje você pode fazer aportes a partir de R$20. Então vamos lá, Mancares, eu fico pensando, R$20, será que não dá para a gente fazer uma reengenharia do nosso gasto financeiro de todo mês e a gente poder fazer uma planilha mesmo no papel que seja, ó, quanto eu ganho, quanto que é meu salário familiar e quanto que eu gasto por mês. Opa, aqui eu estou gastando a mais, né? Aqui eu posso diminuir. Sobrou R$20, vamos colocar na poupança. Vamos começar esse hábito de poupar. Engasgou um pouquinho aqui porque eu não lembrava da palavra.
Não, mas tem esse...
E cada vez, com certeza, a gente começa, por exemplo, com 20, com 50, daqui a pouco nós estamos fazendo 100. E a gente fazendo 100, podendo chegar em 30 anos, R$100 por mês, a gente vai chegar num montante muito, muito grande que a gente nem imaginaria que teria. A gente não sacrificou muitas coisas, né? E a gente tem uma tranquilidade financeira para o futuro. Pagar o colégio dos nossos filhos, dar uma tranquilidade maior para a nossa velhice, que a gente sabe que cada vez mais ficam caro o medicamento, custo de vida, né? Não deixando de lado nosso cuidado da saúde, mas assim, o gasto com a saúde fica um pouco mais caro. E esse todo o nosso planejamento nós fizemos atrás vai ajudar nós aqui no futuro.
Lembrando uma coisa, tem um cofrinho, porquinho, aquelas coisas, né, que a gente põe moeda e tal. Mas se a gente colocar R$100 no cofrinho, daqui um ano vai estar valendo R$100 mesmo. Né? Quer dizer, vai estar valendo R$100 menos a inflação e outras coisas. Né?
Isso, mas ainda tem para ajudar. Hoje tem a rentabilidade, a poupança vem rendendo. E assim, a gente começa a inflação, a tendência dela é cair um pouco, então vai sobrar mais, né?
Isso
vai ajudar, a rentabilidade da poupança vai ajudar a ter mais esses valores guardados. Não só os R$100, mas sim um pouco da rentabilidade.
Mas eu falei para ele, Sara, assim, que se deixar guardado debaixo do colchão, no cofrinho, não vai perder,
não vai
porque vai
nada.
Deixar de ganhar o rendimento que a poupança dá, né?
Exatamente, não vai ter nada.
Isso que eu te falei assim. Mas só então para esclarecer, hoje... A regra da poupança, né, tem aquele negócio de 8,5, Selic, que a gente vive explicando aqui, né? Hoje a poupança está rendendo quanto por ano?
A rentabilidade hoje, quando a poupança, só para a gente explicar um pouco da regra, quando a Selic está abaixo de 8,5, é 70% da Selic, né, 70% da Selic mais a TR. Quando é acima, ela é 0,5% ao mês mais a TR, a taxa de referência. Um detalhe importante que a gente, a TR, ela vem subindo por conta do aumento dos CDBs. Então, esse é importante. É 0,5% mais a taxa TR, que é a taxa básica de juros. Taxa básica de juros não, taxa de referência do mercado. Então, ela vem subindo e vem aumentando a rentabilidade da poupança. Que não é que não tem quem está investindo em poupança não está ganhando. Tem o perfil do investidor, né?
E é tranquilo, seguro, está lá no banco, pode esquecer lá, né?
Pode esquecer, a rentabilidade é mensal, não tem imposto de renda, né? E você está pensando no futuro, né, Mancais?
Isso. Se, por exemplo, tem gente que usa até... o filho vai entrar na faculdade daqui uns anos, pronto, está ali, já vai fazendo, né?
Exatamente, exatamente.
A pessoa vai se aposentar, começa a guardar. É nesse sentido que não é que está guardando, ele está investindo lá na frente em alguma coisa. Eu acho que é isso, né?
Perfeito. A gente tem que ter a visão da visão de investimentos, de poupar, não só, eu estou poupando, mas sim o sonho. O que, que é o sonho que você quer? O sonho é a formatura do seu filho? Então vamos poupar hoje para formar o nosso filho. O sonho do nosso filho, doutor, médico, engenheiro, enfim, é o sonho dele. É o sonho da viagem? É aqui que nós vamos ter que poupar. Para quê? Para atingir esse sonho. Dessa forma, fica mais palpável, a gente está vendo o nosso sonho, o que, que a gente quer. É trocar o carro? É comprar a casa? E por isso a poupança entra certinho, porque a gente consegue, aos poucos, pode fazer criar esse hábito a partir de R$20. Olha só, R$20, você acha que a gente não consegue guardar esses R$20? E aí, buscar essa independência financeira, preparar os investimentos. Melhor que deixar o dinheiro parado, né? Interessante a gente deixar o dinheiro parado na conta, meu 13º, já pega parte dele e já deixa aplicado em poupança. Aplique, em vez de deixar parado.
Isso. E só para terminar a prosa, assim, eu podia até continuar mais tempo, né?
Sim,
mas aí que é a diferença da poupança. Você poupar é diferente do mal de vaca, do avarento. Não, não tem nada a ver uma coisa que a maior pessoa pensa. Ah, vive poupando e não faz nada. Não, você vai poupar para usar uma coisa lá na frente que vai te dar prazer e felicidade, né?
É o sonho, é esse mesmo, Mancais. Pensando nos sonhos, né? Não vai deixar para esconder embaixo do colchão, no travesseiro. Não, a gente está poupando, pensando em algo, um sonho maior. Né? Passear com os filhos, vamos passear com os filhos. Vamos para a praia, trocar o carro. Sim, a poupança. E ajuda todo o planejamento financeiro. Esse que é importante, né? Não só no 13º, mas sim todo mês. A gente pegar o que a gente recebe. Né? Esse é o importante. Todo o que a gente tem de créditos, qual que é o nosso recebimento, menos o que a gente gasta. E fazer toda a análise. Ó, isso aqui eu posso cortar, isso aqui não. E o restante vamos poupar.
Bom, Diogo Pelissari, consultor Negócio Central Sicredi Brasil Central. Se tivesse um cafezinho, a gente continuava a conversa mais tempo ainda, mas o tempo acabou. Obrigado pela sua participação, conversa ótima, e até outro dia, tá?
Obrigado, Mancais, mas o convite fica aberto para você vir tomar um café com a gente aqui.
Um
abraço.
Abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia.
Equipe responsável por esse Em Conta, a economia que você entende. Primeiro você, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. Na mesa de som, Pipi Caiabi. Na produção, Cleide de Oliveira. Edição e apresentação, eu, Eduardo Mancais. Coordenadora, Luciana Couto. Gerente, Mário Saturello. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.